Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a vocês que participam conosco dessa celebração eucarística, nesta sexta-feira, da 17ª semana do tempo comum. A mesa da palavra nos é apresentada pelo profeta Jeremias, o salmo entoado, meditado 68, e o evangelho que acabamos de ouvir de São Mateus. A igreja também celebra hoje a festa do perdão de Assis, festa da Porciúncula. São Francisco tinha uma grande carinho, uma grande devoção pela Santíssima Virgem Maria. E aí nessa capelinha pequena, Santa Maria, que era dirigida, estava sob os cuidados dos beneditinos naquela época de São Francisco, foi aí que São Francisco se encontrou profundamente para fazer suas devoções, seus louvores à Virgem Maria. E tão grande foi o carinho que ele tinha pela capela Porciúncula, que podemos dizer que aí nasceu toda a ordem franciscana. É o berço também das nossas irmãs clarissas. E se Francisco inicia na capela de São Damião, mas ele termina sua vida na Porciúncula. E é interessante ver que até hoje o carinho que Francisco tinha pelos beneditinos ter cedido a ele esse espaço, essa capela, para suas orações, meditações, como retribuição ele mandava cada ano na festa de São Bento um cesto de peixe para o mosteiro dos beneditinos. Uma tradição que até hoje continua, né? Muito bonita. O nosso Papa Francisco expressou recentemente o seguinte tema que eu achei muito bonito, por isso eu anotei. Diz o Papa Francisco: o caminho espiritual de São Francisco teve início em São Damião, mas o verdadeiro lugar amado, o coração pulsante da ordem franciscana, por fim foi lá em na Porciúncula. Por fim entregou sua vida também na Porciúncula. Foi aí nessa pequena porção, diz ele, que eu achei bonito, o cantinho junto da mãe da igreja, junto a Maria, que por sua fé tão firme e por seu viver tão inteiramente do amor e no amor com o Senhor, todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. Pensamos que a Nossa Senhora dos Anjos, assim chamada, interceda por cada um de nós nesse dia que celebramos a festa da Porciúncula, o perdão de Assis. A mesa da palavra de hoje também nos leva para uma expressão muito conhecida entre nós e que a gente fala constantemente: um profeta não é bem-vindo em sua própria terra. Ou o provérbio derivado dessa expressão bíblica que diz: santo de casa não faz milagres. Constantemente usamos essas expressões. Encontramos essas expressões, cada uma à sua maneira, nas duas leituras de hoje. Na primeira, Jeremias é enviado por Deus para anunciar que o templo seria destruído se não houvesse mudança de vida, se não houvesse mudança de comportamento dos seus habitantes. No primeiro momento, ele foi incompreendido e até foi ameaçado de morte. Não lhe deram credibilidade. Foi preciso muita insistência e perseverança para que suas palavras fossem ouvidas. Vemos isso, que não podemos desistir diante das resistências Eu acho que a grande lição que vem do profeta Jeremias é essa: não podemos desistir diante das insistências, daquilo que o povo não está querendo ouvir. Precisamos ser insistentes, precisamos ser perseverantes se quisermos conquistar as pessoas, os espaços e mostrar também até os nossos talentos. No Evangelho, Jesus, apesar de fazer tantos milagres e falar com tanta sabedoria, não teve uma boa receptividade entre os seus, na sua terra, pois esses diziam conhecer sua família e o seu lugar de origem, por isso não lhe deram muito crédito. É interessante ver que na época de Jesus, quando alguém falava, não é ele o filho de Maria? Não é ele o filho de José carpinteiro? E como diz o São Mateus, não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, não mora ali conosco? Isso era um ato de desprezo totalmente para a pessoa. O que muitas vezes nós dizemos hoje, esse é um Zé ninguém, desculpa a expressão, não vale nada, não, ele mora em tal lugar. A gente muitas vezes despreza um irmão, uma irmã, sem saber de onde que ele vem e em nome de quem ele vem. Esse procedimento, muito comum ainda também entre nós hoje, dificilmente valorizamos quem nós conhecemos. Por mais capacitada que seja uma pessoa, parece que, pelo fato de conhecermos suas origens, desacreditamos as suas ações. Não deveria ser assim, pois pelo fato de conhecermos mais de perto uma pessoa, deveríamos valorizá-las profundamente e dar oportunidade a essa pessoa, dar credibilidade. Quantas pessoas poderiam contribuir mais em nossas comunidades se a gente acreditasse na capacidade dessas pessoas? O mesmo acontece também conosco. Nem sempre somos valorizados por nossos familiares e amigos. Quando não valorizando, quando não há valorização, as portas se fecham, as ações ficam dificultadas, tudo se torna mais difícil. Qual é a razão de Jesus ter escutado tudo isso? Eles achavam que sabiam tudo sobre Jesus, e assim pensando, se fecharam, e fechando-se, não possibilitaram que os milagres acontecessem ali. Assim acontece quando nos arrogamos saber mais do que os céus, ou quando não acreditamos em nosso próximo, quando por qualquer outro motivo nos fechamos à ação de Deus. Tudo isso dificulta os milagres. Podemos dizer, fica difícil o milagre acontecer. É preciso viver na humildade, na certeza de que Deus age em nossa vida de maneira imprevisível. É preciso praticar a religião não por mero ritualismo ou tradição, mas na certeza de que Deus se manifesta por meio de nossas práticas religiosas. A palavra é muito simples: a humildade, e não arrogância. Que saibamos valorizar mais os dons e os talentos de nossos irmãos, na nossa família, na nossa comunidade, pois somente assim os milagres irão acontecer. Que não desistamos de levar adiante os nossos empreendimentos e as nossas ações só porque encontramos dificuldades de aceitação. Se não deu certo em determinado local, vamos partir para outro. Missão é isso: mobilidade, flexibilidade, persistência, firmeza, perseverança. Não são elementos contraditórios, mas eles se complementam completamente na vida dos discípulos missionários, na nossa vida do dia a dia de hoje. O que muda são os lugares e os procedimentos. Que Deus conserve em nós a humildade e a ternura para que Ele possa agir em nós e em nossas ações. Assim seja. Amém.